Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Voltamos com o nosso programa, então. Né, quem perdeu a primeira parte, a Carol estava contando para nós, né, toda essa trajetória, né, enquanto mulher negra em Curitiba, toda a dificuldade, todo o apoio que a família, né, acho que isso é fundamental. Acho que, primeiro, né, a família reconhecer a negritude, reconhecer que as características são, que devem ser valorizadas, eu acho que essa educação também, né, a gente tem que fazer com os nossos alunos, com os nossos filhos, né. A gente quer ouvir agora, então, Carol, sobre né, a trajetória, como foi né, assim, a campanha, né, a vitoriosa campanha né, de 2020, considerando que você foi a terceira né, vereadora mais votada e um feito histórico né, de ser a primeira mulher negra a ser eleita né, nessa cidade. Quem vive aqui sabe né, quais são né, os percalços de ser, de viver né, numa cidade onde a gente esconde o nosso racismo, mas escancara também né, nas nossas relações. Então, conta pra gente como é que foi essa campanha.
Então, foi uma campanha maravilhosa, linda, realmente uma campanha da qual a gente se orgulha muito, né? Tanto eu quanto todo o coletivo que trabalhou nessa campanha, que fez essa campanha, a gente tem essa consciência de que fez uma campanha, e era o desejo desde o início de fazer realmente uma campanha diferente, uma disputa de outra forma. E a gente conseguiu realmente fazer isso. No entanto, claro que, né, candidatura de mulher negra não era a aposta, não era a aposta da maior parte das pessoas. A gente entrou para fazer essa disputa justamente por ter essa compreensão sobre a necessidade da participação de mulheres negras, enfim, de toda essa diversidade de mulheres que a gente tem, que tá muito excluída ainda dos espaços de decisão. Então, por ter consolidado essa consciência, o coletivo político que eu faço parte achou que seria interessante, que era o momento de eu me colocar para fazer essa disputa. Mas aí surgiram todas essas barreiras, que são as barreiras e desafios das mulheres. Então, que são essas, né? Uma primeira coisa, essa barreira de ser acreditada, das pessoas verem ali a possibilidade real de ter uma representante. Então, vencer a barreira do voto. Essa é uma das barreiras que as mulheres têm e que é muito difícil vencer, e que aqui em Curitiba isso se erguia como um muro muito alto para nós, porque para além de ter que vencer essa barreira das pessoas assumirem e acreditarem nessa possibilidade, elas também têm que vencer a barreira conosco mesmo, né? Muita gente falando, ah, mas nunca teve, né? Curitiba nunca teve. Curitiba é muito conservadora. Curitiba nunca elegeu, né, uma mulher negra, assim. Aquelas pessoas que chegavam batendo nas costas falando, não, parabéns, que bom que você está fazendo essa disputa, mas assim, não fica triste se você tiver pouco voto, porque a cidade é muito difícil. Então, são coisas simples, mas que, de certa forma, né, isso vai tirando um horizonte que a gente tem que ter e não pode perder, que é o horizonte da mudança e da transformação. Então, quando eu ouvia esses comentários de ah, vai ser muito difícil, não fique triste, eu comecei a articular um outro discurso, e que penso que foi um discurso também muito importante, que foi o discurso de a gente pode transformar. Se nunca teve, a gente pode ter. Tanto que esse foi o mote da campanha, né? Curitiba nunca elegeu uma mulher negra, não reproduz essa história, porque é possível, né? É um horizonte possível, e a gente tem que ter essa dimensão de que transformações podem ser feitas, podem, devem acontecer, para sair do conformismo de achar que a realidade é dessa forma, está posta e não tem mais o que fazer. Isso é muito perigoso, porque se a gente admite que a realidade é desse jeito, que a gente não tem como mudar, que as coisas vão ficar sempre assim, a gente entra até numa dimensão de alienação. A gente abre mão de ser sujeito histórico. Nós somos seres humanos, nós temos a possibilidade de conduzir os rumos da nossa história, da nossa própria história enquanto sociedade. Então, quando a gente tira a dimensão da transformação, da mudança, é, inclusive, uma forma de alienação, da gente se eximir enquanto sociedade, enquanto sujeitos conscientes, críticos, pensantes e etc., tudo que somos e queremos ser, é a gente se eximir de ser isso, né? Se eximir, abrir mão de agir como sujeitos que influenciam e podem mover a história. Então, essa compreensão me fez articular esse discurso de: então, se Curitiba nunca teve, pode ter, nós podemos, venha fazer história. Inclusive, a gente fazia esse convite na campanha, né? Venha fazer história conosco, vamos fazer história. Fiz esse convite para que as pessoas assumissem esse papel, esse lugar. E aí a campanha andou, né? Perdemos o controle da campanha. As pessoas vieram mesmo, assim, abraçaram a ideia. Fizemos uma campanha sem dinheiro, foi das candidaturas eleitas. Eu tenho o voto mais barato da cidade, eu fui a terceira mais votada da cidade, com quase 9 mil votos. Numa campanha assim, que eu saía correndo de casa, levava um panfleto na 15, voltava para casa, fazia uma live, fazia um almoço, arrumava a casa como dava. Campanha de uma mulher do cotidiano, da vida real, que tem todas as tarefas que todas nós temos, mas de muito trabalho, de muito esforço. E eu acredito que uma das coisas que a gente tem que começar a trabalhar é que as mulheres não enfrentem tantas barreiras para poder ocupar esse espaço que é legítimo, que é nosso por direito. Somos 52% das eleitoras no Brasil, o nosso voto é fundamental, o nosso voto pode mudar uma eleição. Mas desde da nossa conquista do direito ao voto, lá em 32, a gente não consolidou efetivamente a nossa participação política. Aqui em Curitiba elegemos, né, mais mulheres. No entanto, elegemos mulheres que não têm essa visão de realmente ter uma política voltada para romper com essa estrutura que oprime as mulheres. Então, a gente também tem que ter esse cuidado, esse olhar. Não basta ser mulher, né? É importante, precisamos de mais mulheres, precisamos, mas tem que verificar se essas mulheres encampam a luta feminista, e vou usar essa palavra mesmo, sou uma mulher feminista. Então, é muito diferente, né? Você ter uma pessoa, uma mulher que tem um olhar feminista, um olhar de transformação, um olhar de rompimento com essa estrutura patriarcal e machista, do que uma mulher que é mais do mesmo, que vem das tradições, das famílias políticas, e que está ali, muitas vezes, para muito mais ser uma peça de manipulação para homens brancos, velhos, ricos, que é o que a gente tem em maioria na política hoje.
Inclusive, né, Alessandra, eu acho que a gente já pode colocar aquela pergunta, né, sobre a Câmara, que eu acho que vai nesse sentido, né? Pode fazer, então, olha.
Exatamente, porque a Carol é assim, é uma coisa, né, maravilhosa, né? A fluidez é tão assim, né, natural, que ela já percorreu aí, acho que por todas os questionamentos, né, as ideias que a gente teve ali, né? Mas isso é ótimo, isso é sintonia. Uns dizem que isso é sintonia, né, Carol? Eu digo que isso é ancestralidade pura, né? E você falando aí dos sujeitos históricos, né? Eu quero só lembrar aqui uma frase dita por Luiza Bairros, né, que foi ministra, né, na época, né, do PT, a gente não pode deixar de dizer, né, da CEPRIR, né, que hoje foi reduzida a quase nada, né? Então ela diz que nós somos herdeiros de uma luta histórica que começa muito antes que nós. E você já percorreu por esse caminho, né? Eu quero retomar um pouco da sua fala quando você diz da importância da família. Eu sou pedagoga e eu percebo isso nas escolas, a importância da nossa consciência de raça e da nossa consciência nesse mês de gênero, né? Do quanto nós estamos nessa interseccionalidade dos minorizados, né? E a gente precisa, né, cada vez mais desse levante, desse aquilombamento, né, Carol, dessa resistência que se faz na coletividade e, sobretudo, na política, porque é daí que demandam as legislações, as políticas afirmativas que vão nos alcançar, né? E nesse sentido, nessa seara, de sermos sujeitos históricos dessa consciência de classe, de raça que temos que ter, né, de gênero. É, a gente já até tinha pontuado aqui, né, os nomes das vereadoras que foram eleitas ali, né, no mesmo processo, e justamente era essa questão que a gente queria fazer, né, na Câmara Municipal de Curitiba. Como se dão as questões na bancada feminina? É possível encontrar pontos convergentes que permitam o avanço da política para mulheres no município? E aí eu quero ir um pouco mais além, né, Carol, já que a gente já está aqui divagando, aqui pensando e propondo, né, daqui surgem ideias que podem fazer transformação. Como é que a gente pensa isso num âmbito maior? Como é que a gente pensa isso, talvez, para as escolas? Como é que a gente pensa essa, essa ideia, sabe, de que não basta sermos negros que estamos representados, não basta sermos mulheres que estamos sendo representadas, infelizmente, porque isso faz parte da nossa estrutura colonizadora, patriarcal, machista, né, e feminicista, como a gente vê todos os dias. Como impetrar essa luta que se faz no cotidiano, mas que se faz também e sobretudo no âmbito da política? Fala um pouquinho para nós sobre isso.
Sem dúvida, sim. Vou começar voltando ali na questão da família, porque assim, é muito importante mesmo, e eu sei que isso eu tenho como algo que me ajudou muito, que é o fato de ter uma família com consciência das questões raciais. Então, os meus pais, eles tinham consciência da desigualdade de raça, da violência, e conseguiram passar isso para a gente, o que nos deu um pertencimento, uma autoestima. Mas eu também gosto de deixar muito nítido que isso não muda a violência que a gente tem da sociedade. Então, apesar dos meus pais terem construído isso em nós, quando a gente chega na escola, quando a gente se depara com toda aquela violência, a autoestima começa a ser escamoteada. Então, é fundamental, é importante, mas não basta, porque tem que ser um trabalho coletivo. E como eu disse, na minha época de escola não tinha lei 10.639. Esses debates eram alheios completamente do ambiente da escola. Minha mãe ia quase toda semana na escola porque tinha alguma criança que estava me xingando, enfim, me ameaçando. Eu cheguei a ter um episódio extremo na minha vida, que foi um grupo de meninos ali do meu colégio que saíram me perseguindo, me batendo e destruindo a minha bicicleta por eu ser uma criança negra. Então a minha mãe teve que ir, ela estava sempre, muito constantemente na escola, denunciando, falando, chamando os professores, chamando os diretores, mas naquela época não existiam tantas ferramentas como tem hoje. E muito disso ficava sendo tratado como: ai, briga de criança, bullying, não sei o quê. Então, assim, era muito difícil para minha mãe, era muito difícil para nós, ao passo que chegou um momento que eu não contava mais para os meus pais, assim, o que acontecia. Simplesmente resolvi me silenciar, e a partir do nono ano ali em diante, eu nunca mais falei nada para minha mãe e comecei a lidar com as coisas do jeito que eu achava que tinha que lidar, que era o quê? Me calando, me silenciando, andando sozinha. E aí tudo isso que a gente já sabe sobre solidão da mulher negra e invisibilidade, silenciamento. Eu digo que eu sou quem me conhece mais intimamente sabe que eu sou muito engraçada, tipo, sou piadista, sou palhaça demais. E eu me tornei uma pessoa silenciosa, triste, sempre fechada. Esse também foi um período muito sombrio, assim, e que me levou a querer pesquisar a escola. Então, eu estou dizendo isso para dizer que sim, que é muito importante que a gente reforce essa identidade, que a gente trabalhe pertencimento com os nossos estudantes, mas é muito importante que a gente tenha políticas públicas. Sem política pública, não temos transformação efetiva. Não basta falar aqui, não basta chegar para uma criança negra. É importante? É muito importante. Mas Para além disso, é preciso que haja políticas que garantam a transformação daquela realidade. Uma política fundamental para isso, e que eu pesquisei, né, como falei, é a Lei 10.639/2003, que é a lei de ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas, para ser uma temática transversal em todos os currículos, desde o fundamental ao ensino superior. Isso promove transformações. Claro que não promoveu todas as transformações que a gente deseja e gostaria, mas está reverberando, né? Ao passo que hoje existe uma consciência sobre essa desigualdade muito maior no Brasil. Uma consciência que só vem se ampliando, uma consciência que não vai se reduzir. Então, estou falando isso para dizer da importância da política, da importância das leis, da importância das coisas que são aprovadas. E aí, sem dúvida, né, temos uma bancada feminina na Câmara de Vereadoras em Curitiba. São 38 vereadores, 8 mulheres, apenas uma mulher negra. Essa bancada feminina, ela tem algum alinhamento, tem coisas que a gente tem sensibilidade? Sim, tem coisas que temos sensibilidade, porque ser mulher nos coloca nesse lugar onde a gente consegue ter mesmo um pouquinho mais de sensibilidade com algumas coisas, assim. Então, me surpreendeu, por exemplo, semana retrasada, a vereadora, vou dizer o nome aqui, né? A vereadora Flávia Francischini, que é de um campo político completamente contrário ao meu, votar favorável num projeto que eu propus de distribuição de máscaras e álcool gel nos ônibus, e ela votou favorável. Ela é mãe, não estou fazendo nenhuma propaganda aqui, tá, gente, mas só para contextualizar, ela é mãe de uma criança autista e ela tem muita sensibilidade com as questões da saúde, com a questão das mães, né, que tem filhos deficientes e tudo mais. Mas, ao meu ver, não é suficiente, porque quando é para que a gente tenha políticas efetivas para as mulheres, não acontece. Acaba que tem uma influência ali do sobrenome muito grande, aí o sobrenome faz a política que quer fazer, e aí a gente vê a figura ali da mulher sendo usada e manipulada. Afinidade mesmo a gente tem na bancada feminista. Aí nessa, se fôssemos maioria, transformaríamos muito Curitiba. Né? Somos 3 vereadoras feministas, que se declaram feministas, eu, a vereadora professora Josete e a vereadora Maria Letícia. E eu vejo assim que a gente se soma em pautas muito importantes, a gente tem projetos incríveis, mas a gente muitas vezes não consegue efetivar esses nossos projetos por sermos uma minoria. Inclusive, somos atacadas, né, enquanto mulheres, tem falas, né, de bolsonarista ali na Câmara. Ai, porque a bancada feminista, na tentativa de ofender, mas quando eles dizem bancada feminista, eu até me mexo na cadeira e fico orgulhosa. Mas deve estar falando de mim, feminista, quem sou eu? Então,
a gente tem que parar com esse negócio de achar que feminismo, chamar de feminista ofende, na verdade é um, né? É um destaque, nossa. Bom seria se todos, né, pudéssemos assumir isso e ir para frente, né? Carol, vou chamar o intervalo novamente, depois a gente volta, você contando um pouquinho mais sobre atuação na Câmara Municipal, e aí depois a gente aprofunda um pouco mais o assunto sobre esse problema que é esse país. Nós somos 52% realmente, né, de eleitores, mas a representatividade feminina é muito pequena, né? E
muito pequena.
Você falou num ponto interessante, né? Ser mulher na política muitas vezes não representa a mudança específica para de políticas voltadas para as mulheres. Porque muitas vezes apenas reforça, né, assim, essa ótica machista e conservadora que atravanca, né, que atrapalha, né, o avanço da cidadania para as mulheres. Né? Então a gente vai para o intervalo agora e a gente volta depois já para o nosso último bloco.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.